Muito bem, como tínhamos anunciado, temos já em direto desde a sua clínica em Boston a doutora Helena Santos Martins. Doutora, viva muito, boa tarde, como tem passado?
Boa tarde, Jorge. Tudo bem por aqui, mas com muitos sustos por causa dos números de Covid que continuam sempre a aumentar. Tenho muito prazer em estarem realmente a falar consigo e com os nossos ouvintes hoje.
Infelizmente, as notícias não são boas. Agora aparece, digamos, este vírus variante que tanto tem afetado a Europa. Portugal está numa situação bastante complicada. E aqui na América já foi detectado um caso em Massachusetts, vindo do Reino Unido. Há também quem diga, doutora, que poderá ter sido, enfim, criado aqui na América este vírus variante.
Não, realmente não concordo com, realmente com essa ideia. Vírus têm realmente a possibilidade de terem mutações, faz parte realmente de um vírus, eles adaptam-se ao ambiente em questão, e há vírus que têm uma possibilidade de mutação mais rápida do que outros. Infelizmente, este variante do Covid que foi realmente visto na Inglaterra, no UK, no United Kingdom, teve muito mais mutações, salvo erro, eram à volta de 17 mutações, o que fazia com que seja realmente diferente. Um pouco diferente do Covid-19 de rotina. Isto realmente só nos diz. E os outros que nós tínhamos, outras mutações, às vezes era uma, duas, três mutações que tínhamos. Realmente isto só aumenta o perigo deste vírus. Isto são coisas que ocorrem normalmente na natureza. E não vamos pensar em ter estas noções de que isto realmente é feito de propósito, mas o que nos dá, realmente a atenção é que temos que ter ainda um cuidado redobrado para evitarmos a infecção o máximo possível, porque não sabemos ainda se estas novas variações do vírus se são tão sensíveis aos tratamentos correntes que temos. Temos que ter, então, cuidado ainda redobrado, mas não concordo absolutamente com o meu conhecimento clínico que isto tenha sido uma coisa feita de propósito.
Muito bem, doutora, este variante do vírus era previsível ou fomos apanhados de surpresa?
Um pouquinho dos dois. É previsível que o vírus tenha algumas mutações. O que foi surpreendente foi o número de mutações no mesmo vírus. Como eu estava a dizer, têm sido encontradas realmente outras variantes de vírus com duas, três, quatro, talvez cinco mutações, mas o facto de ter tantas em tão pouco tempo no mesmo vírus, essa foi a parte surpreendente, o que nos mostra que este vírus tem uma capacidade muito maior de adaptação do que aquilo que era originalmente previsto, o que nos faz então estar muito mais atentos aos tratamentos que existem e de pensarmos que talvez tenhamos que começar a pesquisar tratamentos alternativos.
Desde ontem que temos uma nova administração, parece-me que agora o Dr. Fauci está realmente encarregado de lidar com a situação. Para quem está na linha da frente, doutora Santos Martins, também agora com uma clínica por conta própria, podem respirar de alívio, é isso?
Numa parte científica e numa parte clínica, sim, temos visto, infelizmente, uma demora na distribuição das vacinas. Infelizmente, o estado de Massachusetts tem sido o estado dos estados vizinhos da Nova Inglaterra que está mais atrasado na distribuição das vacinas. Não compreendo exatamente a razão disso. É surpreendente para mim porque o facto de sermos um Estado que tem estado realmente na vanguarda de pesquisas, não, a companhia moderna é aqui em Cambridge, onde fazem realmente as vacinas, e com esta comunidade científica e académica tão proeminente, e com uma administração estadual que realmente tem sido bastante ativa neste sentido. É um bocado frustrante que estejamos em último lugar dos outros nossos estados vizinhos, se bem que a nível global, a nível nacional, estamos equiparados. Mas é muito reconfortante saber que temos uma administração nova, número um, e número dois, que está a ser uma das prioridades desta nova administração de não só ter vacinas suficientes, mas aquilo que eles chamam vaccines to arms, quer dizer, não importa ter vacinas nem em armazéns, o que importa, as vacinas só dão resultado quando estiverem dentro das pessoas, não é? Então vamos pôr essas vacinas cá para fora e vacinar as pessoas. E o facto de isto realmente ser uma prioridade desta nova administração, eu estou esperançada que vamos ver as coisas avançarem mais rapidamente, e que a vacina esteja mais disponível. Eu, por acaso, já recebi a primeira dose da vacina e estou bastante contente com isso.
Portanto, a doutora também na sua clínica vai administrar a vacina, não é isso?
Bem, esse é o objetivo, ainda não podemos fazer isso, uhum. Uma vez que as vacinas, pelo menos aqui nesta parte da área Boston, estão a ser ainda administradas a nível do Estado e estão a ser distribuídas pelos sistemas de saúde hospitalares grandes. Estas vacinas, tanto a da Pfizer como a da Moderna, da Pfizer, tanto uma como outra, necessitam de uma série de duas vacinas. A da Pfizer é com uma diferença de 21 dias entre a primeira e a segunda, a da Moderna é de 28 dias entre a primeira e a segunda, e a da Pfizer tem precisa de ser mantida a temperaturas muito, muito baixas, então é preciso de haver uma refrigeração de uma maneira que não podemos ter realmente na clínica, tem que ser em sítios realmente com maior capacidade. Mas o facto de ser duas vacinas também requer uma logística muito maior, não é? Temos, sabemos que as pessoas estão a receber as duas vacinas, que recebem a segunda dose da vacina adequada, e então isto vai ser feito primeiro de uma maneira centralizada. Eu, por acaso, já estive numa reunião hoje de manhã acerca disto, e pelo menos aqui pelo Mass General Brigham, e aqui no North Shore, que fazemos parte desse sistema, o objetivo vai ser de que vão haver clínicas centralizadas só para vacinas, em que as pessoas se podem inscrever. Esse sistema ainda não está aberto. Isto vai ser agora para a segunda fase, que vai começar alguns em fevereiro. Também não temos ainda o dia já marcado, mas o que estão a fazer é o planeamento dessas vacinas, clínicas de vacina centralizadas, para as pessoas se inscreverem. E, eventualmente, na terceira fase, que pensamos que vai começar algum tempo na primavera, talvez em abril ou maio, então que as vacinas já estejam disponibilizadas para os médicos de família poderem dar nas suas clínicas, e assim podemos também contribuir a vacinar mais pessoas na população, principalmente os pacientes que estão em menor risco e que não qualificaram para as fases 1 e 2.
Muito bem, a doutora disse que já apanhou a primeira dose da vacina, portanto já foi vacinada. Doutora, quais são as reações que as pessoas que estão a ser vacinadas, eu depreendo que são primeiro as linhas da frente, tenho uma irmã que trabalha nesta área e já apanhou as duas vacinas, portanto teve a primeira dose e a segunda já no início da semana. Quais são as reações que as pessoas podem encontrar? Ou não?
As reações têm sido muito boas, por experiência própria e duas das minhas assistentes que trabalham aqui com a minha equipa, fomos as três vacinadas, recebi a vacina da Moderna e fomos vacinados no dia 5 de janeiro. Correu tudo muito bem, foi só uma pequena dor no braço, como recebemos alguma vacina, e um bocadinho de fatiga por um dia, senti-me um bocadinho mais cansada, mas nada de especial. E vamos agora receber a segunda vacina no princípio de fevereiro. Experiência que eu tenho com outros colegas, com outras pessoas com quem eu tenho falado, que têm recebido a vacina, também tem sido muito similar, sem nada de mais consequência. Estamos realmente, uma vez que agora muitas pessoas estão a ser vacinadas, estamos a receber alguns reportes que algumas pessoas estão a ter algumas realmente reações, mas é por isso que há um período de monitorização após a pessoa levar a vacina, fica em observação por 15 minutos, pelo menos, isso é geral para todas as pessoas, e para pessoas que têm um histórico de algumas outras complicações com vacinas, esse período de observação é estendido por pelo menos 30 minutos. Aquilo que está a ser feito agora para pessoas com histórico de muitas alergias, ou quando já tiveram algumas reações a outras vacinas, é recomendado de terem uma consulta virtual com um especialista de alergias, e que isso é facilmente tratado e organizado realmente pelo médico de família, para ter uma consulta, e depois o alergista vai ter outros conselhos específicos para cada pessoa, se a pessoa tiver realmente algumas apreensões, principalmente com histórico de reações no passado. Mas até agora estamos a ter muito, muito boas reportes que as pessoas estão a receber a vacina sem problemas de maior.
Doutora Helena Santos Martins, mais uma pergunta, e aliás essa nossa conversa não foi nada planeado, resolvemos fazer aqui uma atualização do ponto da situação. A minha pergunta é esta: por exemplo, eu, se quiser tomar uma vacina, não sei se estou na lista de prioritários, obviamente que não estou, mas é aconselhável que seja um médico de família portanto a marcar esta vacinação ou não?
Bem, não é necessário. Como eu estou a dizer, por pelo menos não sei o que se passa aí no sul de Massachusetts, mas aqui na área de Boston e do North Shore, as pessoas vão se poder inscrever de uma maneira centralizada. Uhum. E então não têm que passar pelo médico de família, compreende? Eu como, com licença.
Sim, senhora, já agora tenho que limpar aqui a garganta um bocadinho, doutora. Eu aproveito para dizer muito rapidamente que na estrada 90 no Messpike está a nevar neste momento, informação de última hora. Aqui também começou a nevar na cidade de Baleira. Tenham cuidado na condução, especialmente para quem está na zona de Boston, na estrada 90 no Messpike. Doutora Helena Santos Martins, de qualquer forma, eu não sou alérgico a vacinas, tenho tomado sempre as vacinas anuais, mas para as pessoas que não são alérgicas, não há nenhum risco, é isso?
Bem, qualquer vez que a pessoa leva uma vacina, há sempre um pequeno risco de ter algum efeito secundário, não é? As vacinas não são completamente 100% de risco. O que temos que pensar é qual é que é o balanço dos riscos e dos benefícios, não é? E realmente aquilo que sabemos é que a infecção do Covid acarreta muitos possíveis riscos. Mesmo assim, a maioria das pessoas que têm infecção recuperam muito bem, mas há um número bastante, e muitas vezes é difícil de prever quem é que vai ter complicações mais severas ou não, mas há um número muito significante de pessoas que têm consequências crónicas, consequências mais graves e, claro, até a morte, não é? Acabámos de chegar à meta dos 400 mil mortes nos Estados Unidos esta semana, o que é uma tragédia. Então, o mais importante é evitar de ficar infectado, no primeiro lugar, não é? E esta vacina é um passo extremamente importante para evitarmos, para nos protegermos ao máximo de realmente de sermos infectados, ou se ficarmos em contacto com o vírus, de possivelmente termos uma infecção muito mais ligeira e que o nosso corpo possa recuperar muito mais, com menos possibilidades de complicações. Por isso, quando pomos a possibilidade de algum risco que é muito pequeno com a vacina, com o possível benefício realmente de uma proteção que até agora está a ser prevista à volta dos 95% das duas vacinas que estão em existência da Pfizer e da Moderna. Eu acho que é uma escolha óbvia e que eu completamente recomendo que as pessoas levem a vacina quando puderem, e eu própria já tomei, quer dizer, não ia recomendar uma coisa que eu não estaria disposta a fazer eu mesma, não é? Por isso recomendo muito que assim que as pessoas tiverem a possibilidade de se vacinarem, de poderem levar a vacina. As pessoas também têm que ser agora um bocadinho pacientes, porque muitas pessoas estão a chamar para os seus médicos. Portanto, aqui estamos, muitos dos nossos pacientes estão-nos a telefonar todos os dias a pedir informação da vacina. Eu tenho à minha disponibilidade vários websites em que as pessoas podem obter mais informação e vou pôr isso ao dispor do Sr. Jorge, que depois pode pôr no vosso site, tanto sites do governo aqui de Massachusetts, do mass.gov, como também do New England Journal of Medicine, e também do Mass General Brigham, que depois eu realmente dou a você e depois pode partilhar com os ouvintes. Mas tenho um bocadinho de paciência, e mais informação vai, eu acho que vai chegar nos próximos dias, tanto nas pela comunicação social, como também pelos escritórios dos vossos médicos de família, porque assim que eles tiverem mais informação, de certeza que vai haver notificação dos pacientes.
Exatamente. Doutora Helena Santos Martins, penso que ainda um bocadinho cedo, não sei se terá alguma ideia, mas quando é que esta vacina contra a Covid vai estar disponível para que os cidadãos, residentes deste país, possam ter uma vacina regular, como temos contra a gripe, contra o flu, etc.?
Boa pergunta. Eu realmente não sei, não faço do grupo de administração que tem mais informação acerca disso. Aquilo que eu estou a pensar é que esta administração vai ser muito mais proativa em fazer as ordens de mais vacinas para podermos ter vacinas disponíveis para a maioria da população. Aquilo que eu sei é, pelo menos aqui no estado de Massachusetts, da maneira como as fases foram divididas, porque claro, não podemos, o objetivo é vacinar o mais pessoas possíveis e o objetivo é vacinar entre 70% a 80% da população, isso seria o ideal, estamos muito longe disso, claro, mas eventualmente até ao fim do ano seria o ideal atingir essa percentagem de pessoas vacinadas. Como há, realmente, tem que haver uma priorização, então por isso foram feitas estas fases. Estamos agora em plena fase 1, que incluiu realmente os profissionais em saúde, não é? Médicos, enfermeiras, first responders, e os pacientes que estão a ser incluídos agora são os residentes em long-term facilities, né? Nursing homes, rehabs, esses sítios assim, porque são os que foram mais afetados. Mais de 50% das pessoas que têm falecido são residentes de instituições desse tipo. E a fase 2 vai começar em fevereiro, e estamos a pensar que seja entre fevereiro e abril, e então que vai então incluir pessoas com idades de 75 anos ou mais, individuais com indivíduos com mais do que duas, com duas ou mais doenças que aumentem o risco, depois também pessoas que trabalhem em escolas, em supermercados, em áreas de public works, public health workers, eventualmente pessoas também com 65 anos ou mais, que sejam saudáveis, e depois individuais só com uma doença. Realmente foi a maneira como eles subdividiram esta fase 2. E depois a fase 3, estamos a pensar que vai incluir então o público em geral, que aqui para o Massachusetts estamos a pensar que possa começar em abril. Então, se tudo correr como planeado, entre abril e junho, as pessoas que sejam saudáveis, que o público em geral vai ter acesso à vacina, mas ainda temos que ver como é que as coisas vão correr nesta fase 2. Mas eu acho que é preciso manter esperança e termos um bocadinho de paciência, e entretanto o mais importante é continuarmos a manter todas as precauções para evitarmos ficarmos infectados. Os números da comunidade estão a aumentar dramaticamente. Eu posso dizer pessoalmente que uma das minhas assistentes, a semana passada, testou positiva, não se sentiu bem. O resto da equipa, somos todos negativos, mas temos estado em quarentena, só a ver pessoas virtualmente. Já tive também notificação que dois de meus colegas de outras clínicas também testaram positivos nesta última semana. Quer dizer, são pessoas que tomam todas as precauções e mesmo assim realmente não escaparam de serem infectados. Por isso, fica aqui o meu alerta. Agora, mais do que nunca, temos que manter todas as precauções e não deixar a nossa guarda em baixo, como costuma dizer.
Dr. Helena Santos Martins, foi muito bom ter falado consigo, como sempre. A sua clínica está a funcionar bem? Ainda tem lugar para pacientes ou neste momento está mesmo sem mãos a medir?
Sim, ainda estou a aceitar pacientes. É uma clínica de concierge medicine, não medicina personalizada, então realmente há uma restrição do número de pacientes que eu posso aceitar. Ainda tenho alguns lugares vagos, mas estão, acho que dentro de pouco tempo vou ter que começar uma lista de espera. Uhum. Se alguma pessoa que mora aqui no North Shore esteja interessada, pode entrar em contacto aqui com a nossa clínica. Estamos no Cummins Center em Beverly e também posso pôr o meu número disponível.
Se faz favor.
Mas obrigada pela pergunta, mas tenho, não estou a fazer nenhum marketing direto porque tenho bastantes pacientes. Uhum. E como disse, tenho poucas vagas. Só gostaria aqui, eu sei que o tempo está a acabar, mas
é assim.
Só uma coisa, só que acabei de receber informação agora de que os veteranos, ok, que o VA está a disponibilizar vacinas e que veteranos que têm 65 anos ou mais podem ser vacinados pelo Veterans Administration. Então o VA vai ter um papel muito ativo nos veteranos. E outra coisa também para as senhoras que estão grávidas, sabemos que o COVID, a infecção de COVID durante a gravidez é muito, muito sério. Que as senhoras que estão grávidas, que possam, por favor, contactem os vossos obstetras para mais informação acerca da vacina. E eu também tenho um website, um link que vou disponibilizar com informação da vacina realmente neste caso específico da gravidez também.
Muito bem, doutora, para terminar, o seu telefone qual é? Em caso de alguém morar aí nesta zona e precisar de uma informação, o número do consultório?
É o 978-720-8811. Por isso, 978-720-8811.
Muito bem. Doutora, muito obrigado pela informação, continuação de um bom trabalho e até breve.
E até breve, mantenham seguros. Mais uma vez, muito obrigada, Jorge, por esta oportunidade e fica aqui o meu grande abraço a toda a equipa da WJFD e todos os senhores e senhoras ouvintes que nos estão a ouvir. Por favor, mantenham-se seguros e saudáveis. E até uma próxima oportunidade.
Até breve, obrigadíssimo, doutora.